Vamos orar, pode se assentar, queridos. Glórias a Deus. Vamos orar. Estenda a mão para cá. Pai, quero me colocar diante do altar, me usa como instrumento nas tuas mãos para que vidas sejam salvas, tocadas, edificadas, que a tua palavra fale a cada coração, que haja graça, que haja unção. Nós queremos te agradecer por esse domingo, por essa manhã quente, por esse período tão gostoso na tua presença, que o Senhor venha fazer de forma sobrenatural em nosso meio, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Tem alguém nos dando a honra, o prazer da visita hoje pela primeira vez? Se tiver, dá um tchauzinho. Tem alguém fora, quem já falou, alguém que chegou depois, de repente? Que não ganhou um presente, o pessoal do Welcome Team quer dar um presente para vocês. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Estou ministrando sobre o reino dos céus. Jesus falou que onde fosse pregado o evangelho do reino, quando fosse pregado em toda a terra, ele voltaria. Né? Então, pregando sobre o evangelho do reino dos céus, nós estamos trazendo, acelerando a volta de Jesus. O mundo jaz o maligno, mas nós temos que invadir a terra e tomar a terra. Amém, amados? Então vamos lá, primeira, tá em, isso, segundo Crônica 7,14 diz assim, leia comigo. Se o meu povo, pausa, se converter, voltar, amém, odds? O que tá falando? Voltar a Deus, vai. E se converter de seus maus, então eu Deus quer salvar a fazenda Rio Grande. Vamos declarar isso comigo, a fazenda será salva. Vai, um, dois, três e... Amém, em nome de Jesus, assim será. Amém, amados? Uma primeira cidade convertida para Jesus, tá bom para começar uma mudança nessa nação. Quem crê? Não tem, né? Pelo menos não que eu saiba. Quem sabe não pode ser a primeira. É ou não é verdade? Já imaginou? Sem crimes, sem é difícil, porque uma hora ou outra vai acontecer, mas eu creio que Deus pode fazer algo poderoso. Eu já vi histórias de avivamentos que tocaram outros lugares do mundo, que fechou delegacia, que todas as coisas mudaram. Seria muito legal, não seria? Só vem quer cometer um crime aqui, não tem usuário, ninguém sustenta o crime, ninguém, né? Não dá pra fazer. Amém? O que tem que fazer? Um povo que se chama pelo seu nome, nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos e voltarmos. Aleluia, vai. Deus quer sarar a fazenda, quer sarar a terra, na verdade. Vai, próximo. Mateus 3,11 diz assim, e eu comecei a falar do Novo Testamento, da história, de como Deus faria isso. Ele primeiro levanta uma voz profética, João Batista, que começa a declarar, e João fala isso: eu vos batizo. E com fogo. E eu comecei a explicar na quinta-feira passada que o reino espiritual é mais poderoso que o mundo natural. Amém, amados? E é verdade, porque o que João Batista fala, o que nasce da água, depois Jesus fala do novo nascimento, ele usa a mesma história. Ele fala assim, ó, é necessário nascer da água e do espírito, né? Naturalmente e espiritualmente, é necessário nascer dos dois. Ok, da água, então eu vos batizo com água para o arrependimento, e depois Jesus vai batizar com Espírito Santo e com o quê? Fogo, água e fogo. Amém, amados? Água simboliza do natural, fogo simboliza do sobrenatural. Poder, unção. Ok, vai. Próximo. Eu vou chegar em algum lugar. Por isso que eu estou com tantos versículos assim. Expliquei também que ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Vai, leia comigo. Aí isso respondeu Jesus. Em verdade, te digo o quê? Estou trazendo todos os cultos, tá? Para eu conseguir culminar em hoje aqui, que é um bem importante. Todos são importantes, mas vamos construindo. Então, se eu não nasci de novo, se eu não nasci do Espírito, eu não tenho como ver o reino de Deus. As coisas espirituais para mim são ilógicas. E eu expliquei isso também na quinta-feira. Por isso que uma pessoa vê uma pessoa, por que o outro está se ajoelhando? Por que o outro está chorando? Por quê? Porque para ele, tudo aquilo que está acontecendo no campo espiritual, ele não tem como ver aquilo. Porque ele não nasceu de novo. Por isso que você acha estranho as coisas que algumas pessoas fazem, você não consegue entender o comportamento de algumas pessoas, embora após um tempo, graças a Deus, você vê o efeito na vida delas. Amém, amados? Que é o intuito, mas o reino do céu não dá para ver. Ele não está aqui nem ali, a palavra diz que ele está dentro de nós. Então muitas vezes eu não vou conseguir ver, perceber alguma coisa, a não ser que eu vá nascer de novo. Então é necessário que todos possamos nascer de novo. Próximo. Vai. Lucas 14,18. Vou começar a pregar de hoje. Posso? Então, nascemos de novo, entregamos a vida para Jesus, começo a perceber as coisas espirituais. Aquilo que eu fazia, que era um comportamento que talvez no começo você achava estranho, mas depois foi, ou você nem achava estranho, para você era tudo normal, tem coisa que você começa a fazer e começa a te incomodar. Quem já viveu isso? puxa, tô fazendo isso agora não tá legal, tô assim, algo que eu gostava de fazer agora não é legal, algo me... Não é? Hoje eu tava com meus meninos de manhã, eu obrigo eles a fazer o devocional primeiro, obrigo mesmo, não tem conversa. Obrigo a fazer o devocional, primiciar o começo pra Deus, aí depois eu dou uma certa liberdade de deixar eles assistirem as coisas que eles quiserem, assim, um pouquinho e tal. Né? Estamos numa época até sem muitas eletrônico, TV e tal, mas como a pastora viajou, né? Aí eu tenho que fazer as coisas da casa, tenho que deixar eles fazendo alguma coisa. Então, 5 minutinhos ali eu deixei hoje. Mas eles foram lá colocar um desenho. Não tinha nada, um desenho não, um vídeo de YouTube e tal. Não tinha nada assim estranho. Aí daí eu cheguei pra eles e falei assim, ó, a maioria das vezes que vocês assistem essas coisas, a maioria tem demônio. Aí depois o que acontece com vocês? Vocês começam a brigar, vocês começam a ficar irritados e outras coisas. Aí eu fui olhar o que era, falei, esse aí não sei se tem. Parece que não, mas é só entretenimento, não vale de nada. Mas eu vou deixar claro aqui uma regra aqui para nós. Se vocês estão optando, é domingo, dia de consagrar o Senhor, vocês estão optando em assistir o que vocês quiserem, tá livre. Amém, irmãos? Tá livre. Só que eu vou deixar claro aqui com vocês a regra. Não tá amanhã aqui, agora ninguém vai aliviar a vida de ninguém. Então, se vocês ameaçarem brigar, eu não vou perguntar, eu não vou alertar, eu não vou fazer nada. No momento que vocês começarem a brigar, vocês vão apanhar. O pastor bate nos filhos, eu corrijo os filhos, não bato, eu corrijo. A Bíblia fala que tem que corrigir. Né? O Zac tá chegando com 9 anos, eu vou parar, mas até lá, temos 2 meses ainda para trabalhar. Né? Mas eu falei para eles, certo? Então a escolha é de vocês. Vocês querem assistir isso aí ou vocês querem assistir outra coisa? Aí o Isaac, acho melhor a gente assistir outra coisa. Sabe por quê? Porque ele já percebeu que quando fica realmente essas coisas, eles ficam mais hostis, eles ficam irritados, eles ficam ativados. Amém, amados? É a experiência que a pessoa vai começando a ter. Tem coisa que ele já percebe, isso não me faz bem. Vai chegar um dia que não vai precisar o pai intervir. Ele vai decidir isso como? Por si só. Agora é criança, ainda tem que ter um tutor. É ou não é verdade? Sim ou não, pais? Claro, vai decidir pela própria vontade em alguns momentos. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando começa a ter uma ação do espírito, entender o mundo espiritual, você começa a perceber o que vale a pena e o que não vale a pena. E mais poderoso é o mundo espiritual do que o mundo natural. Naturalmente, as coisas que a gente vê não tem problema, não aparece que tem nada. Mas você sabe o que te acalma, o que deixa ruim ou mal? A carne sempre quer o que alimenta ela. É ou não é? Tem um monte de gente que vive hoje depressão, medo e um monte de coisa. Mas o que gosta de escutar? Música depressiva, filme de terror. Eu me lembro, eu tinha terror noturno, o que eu mais gostava de sentir? É aquela adrenalina do medo. Contar história ruim, ver coisa ruim, aí depois fica ruim, fica pior. É assim que é a nossa natureza carnal. A carne milita contra o espírito. E as coisas espirituais te irritam, não é assim? Conosco não mais, em nome de Jesus. Amém, amados? Então agora eu quero explicar algo aqui, vou tentar trazer 7 minutos minha introdução, foi bom. Texto de hoje eu quero falar de Jesus. Ele foi então batizado nas águas, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto, ele voltou agora para ser guiado pelo Espírito. E aí eu quero falar do que ele vem clamar, o que ele vem declarar sobre a própria vida dele, no que diz respeito à ação dele. E eu quero focar hoje o culto nisso, a unção. Amém, amados? Vou explicar o que é unção, porque isso é termo de crente, né? O cara é ungido, o cara então... Quero explicar. Primeira coisa, todos nós somos ungidos. Amém? A Bíblia fala isso. Jeremias fala assim, te ungi no ventre da tua mãe. Vou explicar o que é unção. Então, todos nós somos ungidos. Quem pode dizer amém? Do mais novo ao mais velho. Né? Como é que é o nome da minha amiga ali? Bia tem quantos anos, Bia? Quanto? 7? 7 anos. É ungida também. Tanto quanto mais velho que a gente vê aqui. Não vou perguntar quem é o mais velho. Né? Vou usar a minha idade, 44. Todo mundo é ungido. Eu vou explicar o que é e vou explicar isso. Vocês estão comigo? Sim? Então Jesus, ele é batizado nas águas, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, ele vence Satanás no deserto, firma a identidade dele como filho de Deus, ele volta para a sinagoga onde ele costumava ir, eles dão para ele o livro do profeta Isaías, ele pega o livro do profeta Isaías e ele lê isso aqui. Vai, leia comigo, 1, 2, 3 e vai. A ação. Quem te ungiu quando você estava no ventre da tua mãe? Você fala a Deus. Quem te ungiu quando estava no ventre da mãe? Deus. Você ainda não era nem visto. A Bíblia fala, era substância ainda informe, ainda sem, antes de nascer. Amém, amados? Então Deus te ungiu. Essa é uma ação do mundo espiritual. Deus é esse? Espírito. Quando te enviou lá, ele te ungiu, te separou para algo, te preparou para algo, te moldou para algo, te untou, na verdade. A palavra ungir tem essa coisa de mudar a estrutura. Eu vou explicar aqui. Mas o que, que eu quero dizer isso? Ó. Então, a ação da minha unção, ou de como eu vou operar na minha unção, depende do quê? Olha lá, Jesus já era ungido desde antes de nascer? Sim. Quem concebeu Jesus? Você fala, o próprio Espírito. Quem concebeu Jesus? Próprio Espírito, mas chegou um momento da maturidade dele, um momento em que ele foi cheio do Espírito Santo, depois do batismo, depois que o Espírito veio sobre ele, amém, amados? Jesus crescia, a Bíblia diz, Lucas capítulo 2, que ele crescia em graça, sabedoria e estatura. Ele crescia nas coisas, ele não ficou totalmente cheio, mas naquele momento ele estava cheio do Espírito, ele não fez nenhum milagre antes, vocês estão comigo? Agora, quando o Espírito Santo veio habitar, a Bíblia diz que ele já tinha Espírito Santo, mas o Espírito veio e ficou, repousou sobre ele, era o sinal do João Batista. Quem é o Messias? Aquele em qual você vê o Espírito pousar e permanecer. Porque de certa, muito provavelmente, então João Batista tinha alguma visão aberta, ou interpretava vezes que o Espírito tomava as pessoas. Mas ele falou, quando você vê um que vai e ficou, opa, por que que ele só podia... Cadê os presbíteros? Estão tudo em oração lá atrás? Tiago, por que que ele poderia permanecer em Jesus? Por que que ele permaneceu em Jesus e nos outros não? Ótimo, excelente, Tiago. Porque Jesus não tinha pecado. Deus só pode habitar num lugar sem pecado. Então nos outros ele vinha, mas saía. Como sempre teve no Antigo Testamento. Agora em um ele veio e falou, opa, que eu posso permanecer nessa casa. Amém, amados? Graças a Deus. Ótimo, exatamente. Excelente, hein, Tiagão? O Espírito, então, a unção vem por coisas espirituais. Consegui me fazer entender até aqui? Então vai, vamos passar, que são uns 14 slides. Deus me abençoe. Vai. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo quê? Aqui que é o foco da mensagem. Vou ficar aqui uns 4 minutos nesse slide. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo quê? O que que ele fez? Então ele veio sobre mim e me tomou completamente. Me ungiu, entrou em todas as partes do meu ser. Eu quero frisar nisso aqui. Por quê, pastor? Ó, a unção está sobre você com um propósito. Olha ali que a unção... Vamos ler o texto juntos, mais uma vez o versículo inteiro. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo quê? Para. Ótimo. Todos vocês foram feitos por Deus, moldados por Deus antes da fundação. Amém, amados? Deus é fora do tempo, então posso falar, antes da fundação do mundo, assim como o Cordeiro de Deus que veio para morrer, ele diz, ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Todos nós temos um propósito eterno que foi colocado em nós, que nós agimos nessa terra para cumprir algo que Deus quer fazer na nossa vida, ou através da nossa vida. Quem é pai ou mãe? Quem é pai ou mãe já há um propósito. O quê? Você tem gente que você cuida, que você é autoridade sobre eles. Quem escolheu isso? Foi você? Claro que não, foi Deus. Você escolheu no máximo o nome do teu filho. E olhe lá. Não é verdade? Depois do decorrer da vida muda, é ou não é? Coloca um apelido, muda as coisas. Não é assim? Mas estou conseguindo fazer entender? Então você foi um... Todos nós temos uma unção. Algo para o qual nós fomos desenhados por Deus, projetados por Deus para fazer. Vou exemplificar que é coisa que meus filhos gostam. Estava assistindo de manhã, daí resolveram assistir lá os negocinhos, assistir um negocinho de Deus. E Isaac, como gosta de futebol, foram assistir um negócio de futebol. Vamos falar. Vou falar nomes. Posso? Você me fala a unção. Posso ou não? Pelé, ungido para quê? Futebol, é ou não é? Michael Jordan. Tiger Woods. Alguns não sabem golfe. E assim eu poderia falar. Neymar. Futebol. Os caras são bons de fala, são eloquentes, são outras coisas. Não, sabe fazer o quê? Joga bola. Assim como eu poderia falar, ou um músico, ou alguma coisa. Consegui me fazer entender nisso, sim ou não? Há uma unção da parte de Deus que está na minha vida, que vem comigo, que é algo inerente, que é algo que eu faço, que é algo que pra, quando eu me conecto, principalmente... Aí, aqui está algo importante. Posso ou não? O reino espiritual é mais poderoso que o reino natural. Quando eu conecto a minha unção, a fonte primária, que é Deus, tudo aquilo que eu tenho vai fluir, vai trazer luz para o mundo. Amém? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas quando eu deixar o mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode colocar a cidade edificada. Amém, amados? debaixo, não pode colocar luz debaixo do alqueire, não pode colocar a cidade edificada em um lugar escondido, mas nos altos montes. Quando eu me conecto com a unção que eu tenho da parte de Deus, eu vou iluminar a terra. Luz do mundo, sal da... Consegui me fazer entender? Quando eu não faço isso e perverto a minha unção, eu me conecto com as trevas. Quanto mais eu vá profundo nas coisas espirituais, mas também há poder de reverberação da minha unção. Pervertida ou santificada. É ou não é verdade? Eu poderia citar diversos que têm uma unção que é pervertida e que geralmente eles abalam o mundo, são conhecidos no mundo inteiro, fazem todas as coisas do mundo e acabam como? Com a vida encurtada. É ou não é? Eu não vou citar nomes, mas você sabe, você já pensou. Sim ou não? Músicos, qualquer área que for. Consegui me fazer entender sim nisso? Por que eu quero frisar nisso? Porque eu estou reforçando as coisas que eu já ministrei esse ano. Você foi ungido para algo. Você foi ungido para algo. O detalhe das nossas vidas que nós precisamos alinhar nas nossas vidas é descobrir para o que nós fomos ungidos. Porque uma vez que eu descubro para que eu fui ungido, muda tudo na minha vida. Que daí eu começo a viver operando debaixo da unção. Quando você vive debaixo de unção, daquilo que você nasceu para fazer, não é esforço, não é problema, não é dificuldade. Vou falar uma das coisas que eu falo da minha vida. Não tô, cada um, todos são ungidos. Todos têm áreas que Deus designou para você. Quem pode dizer amém? Aí a sua medida de dedicação, que você vai melhorar naquele talento. Eu não vou entrar nisso, eu quero só especificar. Mas ó, vou contar uma coisa que eu fui ungido para. Tenho certeza. Esportes. Pastor, mas você não é bom? Não sou muito bom. Mas não sou ruim também. Sempre gostei de jogar todos, sempre brinquei de todos, né? Esporte é uma unção boa, porque esporte me deu uma esposa. Casei com a pastora. Você acha que uma mulher daquele tamanho, bonita, alta, ia casar comigo? Se eu não, pelo menos, se eu jogasse bola, eu não teria casado com a pastora. Mas como eu fui técnico de vôlei, as coisas que ela gostava, trouxe admiração, glória a Deus. Deus é bom. Mas por que você está falando isso, pastor? Eu sei que eu gosto, uma época que eu era pastor aqui da igreja, não mudei meu pastoreio, mantive todas as coisas, e todas as semanas eu viajava para São Paulo, uma ou duas vezes na semana. Ficava 3 a 4 dias lá, voltava para jogo. No começo eu fiz esse acerto lá, falo, vou ficar 3 dias da semana aqui, porque 4, um eu tenho que descansar e 3 eu vou dedicar, amém, amados? Mas 4 era prioridade ficar em casa, né? Eu, teoricamente, tinha que descansar. Daí eu falei para eles, eu só vou voltar aqui para São Paulo nos jogos importantes. Porque a equipe era ruim, a equipe que eu cuidava, então não tinha muito jogo importante. Dancei, depois de um ano de trabalho, a unção também operou lá, aí todo final de semana tinha jogo importante. Moral da história, todo sábado eu tinha que voltar pra lá. Aí chegava de madrugada aqui, domingo ia pregar de manhã, e assim foi minha vida 2 anos. Diz a pastora que montando meus cabelos brancos e barba branca veio dali. Mas por que você está falando isso, pastor? Cansava viajar 2 vezes para São Paulo, toda semana. Ficar longe de casa, longe da família. Continuei normal com as atividades da igreja, aconselhando, vindo nos cultos, tudo normal. Quem era da igreja nem notou minha aula. Não mudou nada no meu cenário. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Embora era cansativo, quando eu estava lá, não me cansava. Por quê, pastor? Porque eu estava operando debaixo da minha... Tava lá com as pessoas, tava lá conversando, tava lá trabalhando, chegava às 7 horas, saía às 9 do clube, porque daí lá eu podia tomar café lá, então já, né, não gastava dinheiro. Ia pro clube, tomava café com os atletas, fazia os lanches, minha vida ficava melhor assim. Mas tô conseguindo fazer entender? O problema tá é que muitas pessoas não andam debaixo da unção. Aí agora eu quero explicar isso. Então olha pra alguém bem bonito ou quem tiver do teu lado e fala assim, você foi ungido pra algo, irmão. Ou irmã, né? Amém, amados? Consegui me fazer entender? Do mais novo ao mais velho. Foi ungido para algo. Jesus, ele tem a consciência do para que ele foi ungido. O que ele falou? Ele com 30 anos, idade de sacerdote, batizado, ele fala lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Vai, próximo. Proclamar libertação aos. Ótimo. Tá, vocês estão cansados da leitura, é isso? Amém. Vamos lá. Eu vou para a próxima. Vai, então vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me... Para quê? Evangelizar, trazer as boas novas. Eu não vou falar, eu já preguei sobre isso. O que é evangelizar? Cada uma dessas coisas no original do grego explicando. Eu quero frisar aqui nos verbos, nas ações que a unção tem. Posso? Então quando eu estou operando debaixo da minha unção, olha aqui ó, que coisa legal. quando eu estou operando debaixo da minha unção, daquilo que Deus me designou desde o ventre da minha mãe, que Ele me separou para fazer, que Ele me untou para fazer, que Ele transformou todas as moléculas do meu corpo, que me diferenciou das outras pessoas. Ungir era isso, pegar um objeto de madeira, de metal, seja do que fosse, e mergulhar no óleo, ou jogar óleo em cima. Ou igual fez, a primeira vez que aparece é quando Deus fala do que Jacó fez, que ele derramou óleo sobre uma pedra. Eu tive a infelicidade na minha antiga casa de ganhar uma fritadeira de presente. E eu não sabia manejar, enchi ela de óleo. Coloquei em cima de uma pia que eu tinha do lado da churrasqueirinha. Minha churrasqueirinha lá na outra casa tinha pia do lado, era uma benção. E eu coloquei a fritadeira. Liguei lá, deixei o negócio fritando, acho que umas batatas fritas, o negócio sair. O que, que aconteceu? Transbordou o troço. E entrou na pedra. No mármore. O que, que aconteceu com o mármore? Manchou inteiro. Mas de pedra, eu nunca imaginava que manchava. Daí depois minha sogra me falou, não, você tinha que ter passado uma massa em cima, um negócio em cima que sela pra depois nunca mais manchar teu mármore. Daí passou lá nas outras, mas falou, o óleo entrou na pedra, mudou a pedra para sempre. Todos os elementos que tinha, mesmo, amados, da porosidade, quando você era ungido, mudava para sempre. Estão conseguindo fazer entender? Sim ou não? Então por que você está falando isso, pastor? Ó, quando eu estou operando debaixo da minha unção, uma das coisas que é o efeito da unção é o quê? Leia lá. Me ungiu para evangelizar é falar das boas novas. Evangelizar é falar das boas novas, ou comunicar a mensagem do reino dos céus. Amém, amados? É o termo usado no Novo Testamento. O que quer dizer isso? Deixa eu explicar para vocês, ó. Quando eu estou operando debaixo da minha unção, eu evangelizo automaticamente. O que é? Eu proclamo boa nova. Ai, pastor, não acredito. Não. Vou te mostrar. Quem já parou para ver alguém fazer malabarismo? Quem já parou para ver alguém tocando um instrumento, uma coisa, dependendo do que é, tá tocando aquela coisa muito extraordinária, você fala, uau, quem já parou? Ou para alguém que vai fazer uma travessia, andar numa corda bamba, dar um tiro que vai ser. Quem já parou para ver algo assim, de extrema habilidade? Por que você parou para ver? Porque quando eu estou operando debaixo da unção que me é dada, ela comunica algo dos céus. Ela desperta dentro de todo mundo um desejo daquilo. Quem pode dizer amém? Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Ela desperta na pessoa, ela traz boas novas, porque ela está comunicando algo que é extraordinário, que não é naturalmente humano, que é dos céus. Que o Senhor te dê graça em nome de Jesus. Para aquilo que você fizer, você pregue. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Você vê que seja uma bailarina dançando. É ou não é verdade? Quando é algo extremo, extraordinário, meio que não gosta de dança, fala, uau, não é? Ou fazendo um passo de dança ou algo. Estou conseguindo fazer entender? Vai, próximo. 21, vamos lá. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E enviou-me para. Quando eu estou operando debaixo da minha unção, eu estou fazendo uma proclamação. Por quê, pastor? Porque Deus que me ungiu. Deus me colocou aquilo. Então quando eu estou fluindo no dom que eu tenho, eu naturalmente desperto o interesse de todo mundo. Eu estou proclamando para todo mundo. Amém, Watts? Eu estou colocando aqueles talentos para trabalhar. Eu estou colocando aquela mais agregada aos dons que eu desenvolvo. Os dons e os talentos que eu tenho, né? A parte que eu desenvolvi, a parte que Deus me deu, eu vou colocando e aquilo chama a atenção dos outros. Proclama! É ou não é verdade? Uma das formas de Deus proclamar é usar aquilo para o qual você foi ungido para fazer. Quando os músicos estão aqui tocando e parece fácil, mas daí você vai apertar as notas, tá ligado ou não? Não. É, não é igual. É ou não é verdade? Você, não, não, parece fácil tocar bateria. Só fica fazendo assim, você vem aqui e fala, ih, não é fácil. Quando eu estou usando os dons que eu tenho, aquilo que Deus me deu, aquilo para o qual eu fui ungido, eu proclamo. Amém, amados? Ok. Libertação aos... Posso falar rapidinho algumas coisas sobre isso? Sim ou não? Não, fala no final, vai, vamos lá. Próximo, senão eu não vou conseguir terminar no tempo. Ótimo. Que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e... E? Ótimo. Quando eu estou operando debaixo da minha unção, eu consigo trazer restauração. Restauração. Vou usar o exemplo da... Vou usar o exemplo da minha profissão, vocês me permitem? Eu fui professor de educação física há muitos anos, né? Esses dias eu estava assistindo até um jogo, eu e minha esposa, um desses dias aí, dessa semana, na Superliga. Daí passou, daí minha esposa, olha o... Eu não vou falar o nome para não ficar ruim, mas... Ela, olha o fulano aqui jogando, mãe. Amor. Daí eu fui lá, Aí meus filhos, você conhece esse cara aí, pai? Eu falei, conheço, filhos, desde que ele tem 9, 10 anos. Nesse dia até encontramos ele no aeroporto, eu e a pastora. Aí ficou com a gente lá, fizemos um voo juntos, viajamos, um atleta de Superliga profissional. Então o pai foi professor dele quando ele era pequenininho, né? Jogando na Superliga, levantador, foi seleção brasileira também esses dias, pegou seleção. Tá? Mas por que você está falando dessas coisas, pastor? Quando você opera debaixo da tua unção, você traz restauração. O que talvez fosse pervertido, ou denegrido, ou perdido, desperdiçado pelo mundo, quando a tua unção opera na vida da pessoa, ela traz ao plano original de Deus. Ela restaura aquelas coisas. Estou conseguindo fazer entender? Amém, amados? Então, quando eu estou fluindo na minha unção, por que é importante a gente entender isso? Porque eu não fui ungido para mim mesmo, eu fui ungido para alguém, para algo, para um... O que tem para Jesus ali? E o Espírito do Senhor está pelo que me ungiu para... O que mais? Proclamar libertação aos, restauração de vista aos, pôr em liberdade os, e apregoar o ano aceitável de Jesus. Tem alguma coisa para ele ou não? Não, a unção é sempre para o próximo. Eu amo isso no reino dos céus, porque ele faz a gente ser dependente um do outro. Faz todo mundo ser interdependente. Uma das coisas que eu amo na nossa igreja é que tem um monte de ministérios. Amém, amados? E todo mundo depende um do outro. É ou não é verdade? Você chega, tá seguro, tá tranquilo, pegando o culto, que tem alguém cuidando do seu carro. Que alguém te recebeu, porque alguém tá cuidando das suas crianças, porque algo tá... Todos somos... Eu tava aqui com o João, falando, João, vamos colocar intercessão sempre nos cultos agora. Então agora liga lá, manda mensagem pra intercessão. Não deixa só a intercessão orando pelo culto. Antes, depois do primeiro louvor, fala pra eles mandarem uma mensagem. Se Deus deu a palavra, se falou alguma coisa pra alguém, se tem algo que eles estão identificando em oração, lá manda uma mensagem que estiver ali orando antes, depois do primeiro louvor, já libera aquelas palavras sobre o povo. Não precisa ficar só lá na oração. Nós dependemos dos outros. Amém? Amém, amados? Quando eu estou operando na minha unção, eu restauro as pessoas. A pessoa volta para o plano original dela de Deus. Na minha função de pastor, mais legal ainda, né, nessa daí. Porque eu consigo ver a vida espiritual das pessoas restauradas, os casamentos restaurados, os propósitos de Deus voltando ao original e não se perdendo. Um monte de gente que era perdida, destruída, eu começo, opa, restaurou, arrumou. Opa, as coisas estão se ajustando. Não só eu, vocês também. Quem pode dizer amém? Amém, amados? É o Arão, que é presbítero da casa, hoje ele fala, quem salvou ele? Quem, a unção de quem que trouxe ele para a igreja? Na verdade, trouxe ele de volta e ganhou a Paula e, em consequência, as crianças, o Arthur e a Manu. Quem foi? Foi um atalaia que estava lá fora, ele chegou lá no culto atrasado e falou, não, irmão, põe seu carro aqui. Quando ele entrou, alguém deu um boas-vindas para ele, tal, tal, tal. Sentaram eles, uma moça do infantil, que o nosso infantil era menor, pegou a filha dele pela mão, a Manuzinha, e levou para o ministério infantil. Foi pastor, nem a pregação. Eu tenho minha porção também depois. Mas estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Porque a unção traz restauração. Que você possa operar dentro da sua unção em nome de Jesus. Você... Amém, amados? Opera debaixo da tua unção. Qual era a unção de Davi? Homem de guerra. O que ele fez? Rebentou com todo mundo, irmãos. Matou todos os gigantes, limpou a terra. A única vez que deu ruim para ele, o pior dos ruins para ele, foi por quê? E era tempo, era primavera, tempo dos reis estarem onde? A guerra. Foi sair da unção. Tô conseguindo fazer entender assim? De verdade para vocês? Não saia da sua unção. O que, que Deus te criou para fazer, o que Ele te moldou, o que Ele te estruturou, fica na tua unção, irmão. Fica na tua unção. Pastor sabe todas as suas, algumas eu sei. Tento não sair delas. Porque isso que não é para eu fazer, não faz sentido para eu fazer. Amém, amados? Por quê? Fica na sua unção. Dedica naquilo que é a tua unção. Nem sempre um dom ou uma habilidade que você tem necessariamente é a tua unção para. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Olha para quem está do seu lado e fala, você vai andar na sua unção em nome de Jesus. Se Deus que organiza as coisas, se todo mundo aqui operasse na sua unção, não haveria falta de nada entre nós. Não haveria ausência de nada entre nós, nem haveria necessidade nenhuma entre nós. Por quê, pastor? Porque a Bíblia garante que todas as minhas necessidades são supridas em quem? Em quem? Cristo Jesus. Só que, ó, em quem? Não entendi, em quem? Não entendi, em quem? Não, fala bem alto comigo, em quem? Não entendi, mais uma vez só. Tá bom. Guarda isso aí que a gente já vai no final falar disso. Já estou chegando no final também, porque já está dando a hora. Vai, próximo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. Para pôr! Quando eu estou na minha unção, A Bíblia garante que a unção faz o quê? Ela quebra o quê? Quando eu opero com a minha unção na vida de outra pessoa, se tem um jugo, se ela está presa, se ela está... Eu me lembro um jogador lá no Corinthians, era crente, eu não podia pregar lá, tinha esse acordo lá, eles não deixavam eu pregar. Mas a Bíblia fala pregar é a tempo e é fora de tempo. Tinha um jogador lá que era um goleiro, eu me lembro que ele tinha subido profissional aquele ano, tinha viajado para Orlando com o pessoal lá naquela pré-temporada que o Corinthians fazia em janeiro em Orlando, não sei se ainda faz, mas fazia. Aí eu me lembro que ele voltou, ele tava meio mole assim. Ciúme, um monte de coisa que entrou, tal, tal, tal nele. Aí os caras, coach, fala com o fulano lá, vai dar uma, né, cuida dele e tal. Tá, não tá treinando bem, tá dando problema aqui, já tá o goleiro reserva entrando no lugar dele, ele tem todo o potencial das coisas. Aí eu peguei ele assim, levei pra longe. Falei, finge que eu tô falando com você. Ele era crente, né? Finge que eu tô falando com você, é coisa do esporte aqui. Agora, toma vergonha na sua cara, rapaz. Deus te deu um dom, um chamado. Você é um homem desse tamanho. Você tem 20 anos, já tá jogando, já foi, né, já foi fazer pré-temporada com o profissional. Tem um monte de dom, um monte de talento que Deus colocou na tua coisa. Um monte de coisa. Agora você vai deixar ciúme, vergonha, perseguição dos outros atrapalhar o chamado que Deus tem na tua vida. Né? Ele começou a chorar. Eu disse, pode chorar, mas finge que eu tô falando coisa de esporte. Andando pelo campo. E ó, paramos, daí uma hora, falei, agora vem cá, perto do banco de reserva, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quebro todos os ataques na vida do teu filho, não vou permitir que o chamado dele se perca, eu não vou permitir, são 20 anos, ele joga desde os 8, 9 anos, dedicado à vida, mora em outro lugar, ele não vai desperdiçar, nenhum jugo vai ficar sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém, pode ir, Deus abençoe. Foi lá, voltou, hoje joga num time aí profissional. Conseguindo fazer, entender? Quando você opera na assunção, você quebra o jugo. Se algo está sendo colocado de peso, de sobrecarga, querendo guiar a pessoa para um lugar diferente de onde era o que Deus tinha, se você estiver operando na tua unção, pode ficar tranquilo. A unção quebra o jugo. Vou exemplificar da minha vida, não estou falando para virar o TC, estou dando exemplos claros. Posso ouvir amém? Eu estou trabalhando com um atleta também que está jogando na Arábia ali, esses dias ele me ligou e foi bem isso. Ele, cara, quando eu orei, daí nós falamos dos mesmos assuntos, eu testemunhei esses dias. Eu ministrei um negócio da primeira sessão com ele, ele, cara, foi exatamente o que eu passei, exatamente o que aconteceu. Como é que pode isso? Você falar exatamente as coisas? A unção traz libertação. Eu tô falando dos meus dons, dos meus talentos, que são limitados, né? É o meu campo, não vou dizer que tem limitação, que Deus não tem limitação. Mas eu sei para quem que... Jesus sabia para quem que ele veio. Opere debaixo da unção em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos colocar de pé, que eu vou acabar com vocês de pé para acreditar que está indo mais rápido. Vamos lá, próximo. E apregoar o ano aceitável do... E apregoar o ano aceitável do... Assunção declara jubileu. O que é jubileu? Ano aceitável do Senhor era o jubileu. Cada 50 anos o povo de Israel era liberto de tudo, amados. Ele não precisava mais. Quem era escravo era livre. Quem devia alguma coisa estava todas as dívidas pagas. Quem tinha perdido sua terra tinha sua terra de volta. Quem pode dizer amém? Todas as coisas eram restituídas, é a melhor maneira de falar isso. Era a restituição da liberdade plena e total na vida das pessoas. Por que você está falando disso, pastor? É literalmente isso aqui, ó. Quando você está debaixo da tua unção, você vai apregoar o ano aceitável do Senhor. Vai, próximo. Vou explicar o que é unção. Posso? Posso explicar o que é unção? Tá a palavra no original, ungido, unção, é essa aqui, ó. Mem, Shin e Shet. O que significa? Ao combinar as letras, qual que é a palavra? Mashak. Você já vai. Mashak. Que a gente chama de quê? Como é que é a tradução de Mashak para o português, João? Você que é um presbítero? Pensa aí. Não, Mashak ali, ó. Mashak vem de Messias. Que significa o quê? Ungido. É a origem da palavra. O que é alguém ungido? Água, que representa fluir, né? Vida, fluidez, preservação. Depois, qual que é a outra letra? Shin, que representa o quê? Dente. Ou sugere fervor, poder, energia ou fogo. E a outra é o quê? É Shet, que é associada a uma cerca ou muros. Então, o que é unção, pastor? É o fluir de águas, né? Ou de vida. Amém, amados? De vida. Que dá poder e te protege. Quando você está operando debaixo da unção, você está protegido. quando você está operando debaixo da unção, você está realmente no centro da vontade de Deus. Esses dias eu estava com meu pai, a gente estava mexendo com fogo ali, meu pai fez aniversário, e daí dia 15 a gente celebrou lá em casa, meu pai e minha mãe, e a gente fazendo fogo, eu pegando as grimpas lá de casa, tacando fogo, ficou aquele fogaréu, né, com grimpa quente, meu pai saiu para longe. Aí meu pai falou bem assim, fogo e água não dá para mexer, né? É verdade. Fogo consome tudo. A água entra em qualquer lugar, arrebenta, passa por qualquer espaço que der. É ou não é verdade? O que é unção, pastor? É literalmente isso. Água, fogo e a tua proteção. Quem pode dizer amém? É os elementos teoricamente mais fortes que a gente vê de poder de destruição da natureza. E é assim, não é água, inundação e o fogo. E a voz do Senhor é como voz. E o meu Deus é fogo. Dentro de mim. Se você operar na tua unção, na verdade você vira imparável. Acho que ninguém parava Jesus. Não tinha como parar. Espírito, vocês estão aqui comigo, amados? Flua por qualquer lugar. Consumo que tem que ser consumido. Por isso que bem maior é o que está do que aquele que está. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? O que, que significa unção? Messias, é a palavra do ungido. Como é que é a tradução do grego de Messias? Cristo. Próximo, vamos lá. Hebreus 1:9 diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de como a nenhum dos teus companheiros. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus é ungido com uma força que excede todas as coisas. Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. A alegria é um componente do reino dos céus. O reino dos céus é retidão, paz e alegria no e vai te dar a paz que excede todo entendimento. Amém, amados? A unção que tem que ser sobre nós. Próximo, vamos lá. 1 Coríntios 1:2, o texto que eu usei também na quinta-feira. Ora, o homem natural. Porque eles são o quê? E não pode, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga. Ah, o espiritual julga todas as coisas, porque ele é água e fogo, irmão. Mas ele mesmo não é. Pois quem pode conhecer, pois quem conheceu a mente do que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem? Opa, se a gente fosse ler em hebraico, o que, que a gente leria? A mente de quem? A mente o quê? Ungida. A mente ungida. Próximo. Tem mais um, acho? Acho que tem, né, Thiago? Ótimo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Para que poder experimentar o qual seja a boa. Tem mais um ou não? Então vai, próximo. Olha Davi. O que que Davi pedia? Prepara. Eu estou falando, só que eu trouxe novo e... Amém, amados? Renovação da nossa? Renovação da vossa? Renovação da nossa? Aí Davi... Ele, ó, Davi tem diversas declarações. Eu necessito ser ungido com óleo fresco. Mas essa é linda. Prepara-me uma mesa. Na presença... Pode colocar qualquer inimigo diante de mim, pode colocar qualquer coisa de mim, mas só me faz uma coisa, Senhor. O quê? E daí o que acontece? Aí ele fala assim, eu no centro da vontade de Deus, eu ungido, eu operando no que eu tô protegido com água, com fogo, com todo o poder de Deus. Meu cálice, bondade, mesmo eu sendo perseguido, mesmo eu estando em aflição, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Opere debaixo da tua unção em nome de Jesus. Peça para o Espírito te mostrar o teu lugar de atuação em nome de Jesus. Existe algo que Ele tem para você aqui nesse lugar, nessa terra, nessa geração. Quem pode dizer amém, amados? E você vai ser surpreendido com o que Ele vai fazer em nome de Jesus. Surpreendido. Se você quiser operar debaixo da tua unção. Se você quiser operar debaixo da tua unção. Se você quiser operar debaixo da tua unção. Amém? Ela que vai trazer provisão. Todas as... A gente funciona na maioria das coisas desse mundo por causa de necessidade ou de ganância. É verdade, irmão. Você escolhe uma profissão e acaba fazendo uma coisa por necessidade. Ou então porque você quer tal profissão, porque você quer ganhar dinheiro, ou porque você quer fazer isso, porque você quer ganhar dinheiro. Você não funciona por unção. Por isso que não tem prosperidade, não tem libertação, não tem restauração. Vamos orar? Amém? Quem recebeu pelo menos um pouquinho do que eu falei hoje, em nome de Jesus, ótimo. Opera na tua unção, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero fazer duas orações. Se você está aqui pela primeira vez, coloca a mão no seu coração. Mesmo que não seja a primeira vez, quem sabe você é novo. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, né? Ou todas as vezes que nós nos reunimos para culto, que é entregar nossa vida para Jesus, declarar com nossos lábios, crer no nosso coração, que isso traz salvação. Então repete comigo e diga assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu quero.
Neste momento.
Me entregar. Completamente a Ti.
Eu te declaro.
Jesus Cristo.
Como meu Senhor.
Como meu único.
E suficiente.
Salvador.
Eu peço perdão.
De todos os meus erros. E eu libero perdão.
Para todos que erraram comigo.
Eu também te peço. Que o Espírito Santo.
Me ajude.
E me ensine.
A viver.
A tua vontade.
Que é boa.
Agradável.
E perfeita.
No nome de Jesus.
Nome de
e quem concorda diz?
Amém.